Este é o podcast do Trampo Musical, uma revista do Grupo de Estudos em Cultura, Trabalho e Educação.
Desintermediação, especulação ou financeirização. Usos e discursos sobre NFT no mercado da música. De Marcelo Garçom, Mário Message Júnior e Leonardo Demarque. Resumo. Este artigo analisa a ideologia, os usos e as implicações do NFT, Non-Fungible Token, para a economia da música. O NFT resgata a ideologia da desintermediação das relações econômicas ao prometer retornos financeiros mais altos aos artistas, decorrentes de sua conexão direta com o consumidor. A tecnologia, no entanto, reorienta a carreira dos artistas, bem como sua relação com os fãs. Informado pela filosofia anarcocapitalista, o uso do NFT tem condicionado artistas a verem suas obras como ativos valorizáveis, cabendo aos fãs o papel de investidores. A partir da análise bibliográfica, investigamos 1. A ideologia da desintermediação na economia da música. 2. A inspiração anarcocapitalista no desenvolvimento de tecnologias financeiras, como o NFT. 3. O uso do NFT no mercado de música. E 4. O papel dos fãs em uma economia da música financeirizada. Como conclusão, apontamos como o uso de tecnologias como o NFT faz parte de outro momento da indústria da música que pode ser rotulado como pós-streaming. Palavras-chave: NFT, indústria da música, ideologia da desintermediação, anarcocapitalismo, cultura de fã. Introdução. Em 2021, o Non-Fungible Token, NFT, criou controvérsias no mercado da arte ao transformar obras digitais em bens únicos, avaliados em milhares de dólares. É o caso de Every Days, The First 5,000 Days, uma colagem digital do artista Beeple que atingiu o terceiro maior valor pago pela obra de um artista vivo, 69 milhões de dólares. A obra apresenta-se como um Non-Fungible Token, ou NFT, marcador não fungível, numa tradução livre. Fungível é algo, abre aspas, passível de ser substituído por outra coisa da mesma espécie, qualidade, quantidade e valor, fecha aspas, segundo o verbete do dicionário Roais. Os NFTs são não fungíveis por serem produtos digitais que não podem ser intercambiáveis, pois seu código não pode ser copiado. Esse predicado de singularidade da informação digital é garantida por um certificado público de autenticidade registrado na blockchain, tecnologia que gera um marcador ou token. Sobre a blockchain, nota de rodapé. A blockchain, cadeia de blocos de informação, em uma tradução livre, é uma tecnologia que registra ações realizadas em uma rede de computadores que se conectam por meio de criptografia. Ela funciona como um livro-caixa público, em que são registradas as transações com um determinado meio de troca. Ainda que qualquer pessoa possa baixar uma obra digital e utilizá-la, somente o detentor do NFT, de posse do certificado, pode reclamar a autenticidade de seu exemplar. Os NFTs, portanto, são marcadores criptografados que, uma vez gravados, não podem ser alterados, o que os torna únicos, escassos e, logo, precificáveis. Há também experiências no mercado de música com NFTs. Em março de 2021, ao lançar o álbum When You See Yourself, lançamento independente, a banda estadunidense Kings of Leon publicou três modalidades de NFTs. Durante as duas primeiras semanas de lançamento do disco, os fãs da banda poderiam comprar NFTs que incluíam 1. Uma versão limitada em vinil. 2. Bilhetes vitalícios para todos os shows futuros da banda, com direito à posição na primeira fila. E 3. Artes audiovisuais exclusivas. A venda dos artigos digitais rendeu US$ 2 milhões aos artistas. É inevitável ler o fenômeno NFT à luz da clássica discussão sobre a reprodutibilidade técnica de Walter Benjamin. O conhecido argumento do autor é o de que, ao contrário da obra de arte tradicional, as artes da era industrial são, desde o início, artes de estúdio, feitas para serem reproduzidas. Tudo começa pela reprodução das obras. Tal predicado acarreta o fim da relação hierárquica entre o original, portador da aura, e a cópia, forma inautêntica de um original. Desvinculada do suporte físico, a obra digital aprofundaria esse processo. A possibilidade de reprodução sem perda de qualidade, de forma imediata, ilimitada e a custo marginal zero, foi entendida como a impossibilidade de se estabelecer qualquer relação de propriedade das obras de arte digitais. Apenas o acesso ao seu conteúdo em fluxo seria passível de gerar algum retorno financeiro. Utilizada para criar NFTs, a tecnologia blockchain marca, porém, um ponto de inflexão nessa trajetória. Ao assegurar de maneira inviolável o registro de uma obra, a blockchain produz uma escassez do registro digital. Uma vez criptografado, não pode ser mais reproduzido. Esse é um movimento de profundas consequências econômicas e culturais. Em primeiro lugar, sua raridade técnica permite a seus titulares ostentá-lo como sua propriedade e até revendê-lo em mercados secundários por preços que se tornam objeto de especulação financeira. Em segundo, significa a possibilidade de reinstituição da autenticidade da obra de arte em plena era digital. A blockchain rompe, portanto, com as promessas de reprodutibilidade técnica, sendo, nesse sentido, uma inovação retrógrada, que tenta e promete reviver, em poucas palavras, a aura da obra de arte na era digital. O NFT tem sido promovido no mercado de música como uma fonte de renda mais rentável para os artistas, uma vez que eles negociam com os fãs diretamente, na verdade, através de plataformas de leilão de arte digital, prescindindo de intermediários como gravadoras e plataformas de streaming. Por meio da especulação típica de leilões, uma obra pode gerar cifras muito superiores às arrecadadas através de royalties por direitos autorais. É nesse sentido que o NFT reanima a ideologia da desintermediação econômica, tão cara ao espírito libertarianista do Vale do Silício, ao prometer resolver o problema dos baixos retornos gerados pelo streaming através da conexão direta entre artista e fã. Se observado desse ângulo, evidencia-se que o NFT é muito mais do que uma mera tecnologia financeira de ponta. Trata-se de uma tecnologia que objetiva, em última instância, reformular o próprio mercado das artes na era digital. Indo além da pergunta se tal produto digital pode mesmo gerar sustentabilidade econômica aos artistas, deve-se perguntar: o NFT cumpre sua promessa de desintermediação? Em caso positivo, quais são suas implicações para a condução da carreira dos músicos? Como fica a relação entre artista e fã quando ela se financeiriza através do NFT? Este artigo propõe abordar o NFT de duas perspectivas complementares. Por um lado, realiza-se a análise da ideologia do NFT, ou seja, dos valores que tornam racional o desenvolvimento de tal tecnologia. Baseada na mesma tecnologia que lastreia as criptomoedas, o NFT evidencia a operação da lógica anarcocapitalista na música, que busca realizar a financiarização do artista, que tem que se colocar no mercado como um empresário de si mesmo e ver suas obras como ativos financeiros livremente negociáveis e destituídos de controle centralizados. Por outro, quer-se entender a relação que passa a se desenvolver entre artistas e fãs, quando seu contato se torna mediado por tecnologias financeiras. Quando a obra e a carreira de um artista se abre ao investimento direto dos indivíduos, os fãs se tornam investidores da obra e ou da carreira do artista, o que, em alguns casos, inclui a negociação de direitos autorais vendidos como NFT. Os fãs acabam assumindo, assim, um papel de evangelizadores do artista em quem investe, pois isso também pode lhe trazer lucros. O texto se divide em quatro partes. Na primeira, apresentamos uma análise da destruição criadora da economia fonográfica, sublinhando a importância do discurso sobre desintermediação da economia no desenvolvimento do mercado de música digital. Em seguida, realizamos uma análise da ideologia anarcocapitalista que anima os desenvolvedores do NFT. Na terceira parte, investigamos a lógica do NFT e como essa nova tecnologia financeira opera. Por fim, discutimos o papel do fã em uma economia da música financeirizada. Como conclusão, apontamos como o uso de tecnologias como o NFT faz parte de outro momento da indústria da música, que pode ser rotulado como pós-streaming. A digitalização do mercado fonográfico e a ideologia da desintermediação da economia. Para compreender o acolhimento que o NFT obteve no meio das artes, é necessário reconhecer que sua legitimidade se constitui a partir da promessa da desintermediação das relações econômicas entre artistas e público. No caso da indústria da música, trata-se de uma pauta política dos artistas contra mediadores diversos do mercado. O mercado de música se formou, ao longo dos séculos 19 e 20, como uma economia industrial, com a possibilidade de produzir mídia em larga escala contendo música, primeiro através de partituras e, em seguida, de fonogramas. Os proprietários dos meios de produção material da música, editoras e depois gravadoras, financiavam criadores de conteúdo e intérpretes para que registrassem suas obras nessas mídias. O investimento inicial das editoras e gravadoras seria recompensado pela aquisição dos direitos patrimoniais das obras dos compositores das músicas ou dos direitos conexos das gravações fonográficas. Além, é claro, da retenção de taxas pela venda de partituras e ou discos. À medida que a indústria da música se consolidava, crescia a insatisfação entre compositores e intérpretes das músicas, que passaram a buscar os meios necessários para receber um retorno maior por seu trabalho. Entre os pontos em disputa nessa relação de capital e trabalho, estava a busca pela desintermediação das relações econômicas no mercado, isto é, a possibilidade de os próprios artistas acessarem diretamente os indivíduos interessados em sua arte. A partir dos anos 1980, as grandes gravadoras passaram a adotar uma agenda pós-industrial de administração de empresas. Isso significou, entre outros movimentos, terceirizar uma série de funções, notadamente a gravação sonora. Assim, estreitaram-se os laços com as gravadoras independentes, constituindo uma nova divisão do trabalho. As gravadoras independentes se ocupariam das carreiras de diversos artistas. As grandes gravadoras se ocupariam de grandes estrelas, ou seja, grandes vendedores de discos, e, sobretudo, da distribuição dos discos físicos. A partir dos anos 1990, esse movimento se aprofunda, na medida em que os próprios artistas obtêm acesso aos meios de gravação sonora e assumem eles a responsabilidade por realizar as primeiras etapas da produção fonográfica, graças ao avanço de tecnologias digitais de gravação sonora, como softwares de gravação e processamento de som que operam em computadores pessoais, além de instrumentos digitais, samplers, sintetizadores, tecnologia MIDI, entre outros. A terceirização da produção fonográfica não ameaçava, contudo, a estrutura de mercado, uma vez que os discos digitais ainda eram físicos. caso do CD e DVD. Mantida deliberadamente anacrônica, a distribuição dos discos para pontos de revenda permitia a manutenção de relações assimétricas de poder dentro da indústria. Pese a quantidade sempre crescente de produção fonográfica que, a partir de então, encontrava-se atomizada, somente as grandes distribuidoras, que pertenciam às grandes gravadoras, poderiam distribuir os discos em larga escala. Quando um conjunto heterogêneo de tecnologias se conjugou, o arquivo em áudio digital MP3, os reprodutores de arquivos digitais em computador, como o WinAmp, e os programas de compartilhamento de arquivos entre pares, peer-to-peer ou P2P, abriu-se um canal imediato de escoamento para toda a produção retida até então, gerando uma força disjuntiva incontrolável para a indústria fonográfica. É decisivo notar que esse foi um acontecimento que se deu ao largo das decisões dos tradicionais atores da indústria fonográfica, sendo conduzido por pequenas empresas de informática ou startups. Como discutiremos a seguir, a indústria de microinformática é informada por uma série de valores éticos fornecidos pela filosofia neoliberal radicalizada, o que constitui certa ideologia do Vale do Silício. No que interessa ao artigo, sublinha-se que os desenvolvedores de tais tecnologias carregam consigo a bandeira da desintermediação das relações econômicas via tecnologias digitais em rede, não como uma mera solução para problemas técnicos da economia real, mas, na verdade, como a realização de uma sociedade capitalista ideal. É o que Bill Gates rotulou de capitalismo sem força de atrito, no qual, eu cito, a internet ampliará o mercado eletrônico e fará dele o intermediário universal e definitivo. Com frequência, as únicas pessoas envolvidas numa transação serão o comprador e o vendedor. Informações sobre vendedores e seus produtos e serviços estarão disponíveis para qualquer computador conectado à estrada. Servidores distribuídos pelo mundo aceitarão ofertas, as transformarão em transações, controlarão a autenticação e a garantia e se encarregarão de todos os outros aspectos do mercado, inclusive a transferência de fundos. Isso nos conduzirá a um novo mundo, de um capitalismo com pouca força de atrito e baixo custo administrativo, no qual a informação de mercado será abundante e os custos de transação baixos. Encerro a citação de Bill Gates, 1995, página 202. Com a consolidação dos serviços de streaming como principal atividade comercial da indústria fonográfica digital, porém, toda uma nova camada de intermediários se estabeleceu no mercado de música digital. Essa nova estrutura de mercado tem gerado controvérsias e insatisfação entre os artistas, uma vez que eles consideram que os valores que recebem dos serviços de streaming pela distribuição de suas obras está muito aquém do que necessitam para viabilizar suas carreiras. É nessa conjuntura que um novo setor do mercado financeiro, a Fintech 3.0, apresenta uma nova promessa de realização de um capitalismo sem força de atrito. Nota de rodapé número 6. O que se tem rotulado de Fintech 3.0 engloba diversas plataformas digitais que oferecem serviços financeiros através da internet, desde empréstimos até criptomoedas. Ver Demarque 2021. Através de tecnologias financeiras, como meios de pagamento digital, por exemplo, PicPay, PayPal, Google Pay, entre outros, plataformas de financiamento coletivo, ou crowdfunding, bancos digitais para artistas, Nudo, entre outros, e até mesmo criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, entre outras, ofereceu-se instrumentos que permitiam prescindir de intermediários do mercado de música, o que garantia a viabilidade econômica dos artistas. Eu cito, as plataformas podem proporcionar ao produtor musical independente acesso a recursos essenciais e componente-chave de seu negócio, financiamento, colaboração, gestão, marketing, distribuição e comunicação direta com os fãs. ao englobar essas funções e outras affordances, que normalmente integram as cadeias de valor dos agentes tradicionais da indústria, gravadoras, distribuidores, promotores de discos, estações de rádio, etc., essas novas plataformas podem constituir uma alternativa viável à condução autônoma e independente do artista em relação às suas atividades criativas e de gestão empresarial, bem como uma relação mais direta e bem-sucedida entre ele e o consumidor de sua música. Encerro a citação de Bernardo, 2015, páginas 341-342. Tradução nossa. O NFT aparece como a vanguarda desse movimento. Ao contrário de outras tecnologias financeiras disponíveis, trata-se da possibilidade de produzir uma obra digital única, a qual pode se tornar propriedade de indivíduos. Essa característica permitiria reformular toda a concepção de carreira na era digital, uma vez que rompe com a lógica da economia do acesso, restaurando valor às obras individualmente. E é por isso que o uso do NFT é entendido como revolucionário no mercado de arte. O admirável mundo novo do NFT. O NFT é uma aplicação derivada da blockchain Ethereum, que permite a criação de uma chave eletrônica criptográfica usada de forma única. Cria-se um certificado digital que só pode ser manuseado individualmente, o que gera uma forma de direito negativo digital, ou seja, uma forma de propriedade digital. Isso abre a possibilidade para que se possa especular com seu valor no mercado de artes. Durante o ano de 2021, a crítica musical celebrou o NFT, tomando-o como um divisor de águas na indústria fonográfica. Tais vantagens podem ser sintetizadas como a desintermediação, possibilidade de negociação direta entre artistas e compradores prescindido de editoras, gravadoras ou serviços de streaming. B. Descentralização. A compra e venda de NFTs independem da plataforma que as negocia. É regida pela descentralização cara blockchain. C. Transparência. As transações e autenticidade são validadas pela blockchain. D. Segurança. A blockchain é inviolável, já que baseada em um sistema múltiplo de validação em rede. E. Ganho progressivo de royalties. O artista pode estipular uma porcentagem de ganho a cada venda do produto, o que lhe garante uma comissão vitalícia a cada transação. F. Diversidade. Um grande número de bens pode ser negociado, músicas, vídeos e imagens. G. Recompensas financeiras. O proprietário do ativo é incentivado a promovê-lo, pois lucrará com sua valorização. Observando-se as descrições, nota-se que o NFT não é apenas um produto digital, mas uma tecnologia que incentiva automaticamente, através do que se chama de smart contract, os produtores de conteúdo a pensar em sua obra como um ativo que deve ser valorizado ao longo do tempo. A blockchain promete fazer por si só a administração da obra ao longo desse tempo. Assim, não surpreende que o discurso dessas reportagens opusesse gravadoras e serviços de streaming ao NFT. De um lado, os intermediários que centralizavam as atividades econômicas de um modo pouco transparente e lesivo aos criadores de conteúdo. De outro, os agentes da descentralização e da transparência das relações de mercado, que permitem a total liberdade de ação econômica dos artistas. Eu cito: descentralização significa que muitas pessoas são responsáveis por prover os serviços nos quais nós confiamos, ao invés de um ditador. Fecho a citação de Eric Elliott, criador da plataforma de venda de merchandising digital Greenrun. As poucas investigações acadêmicas sobre o tema não fizeram mais do que replicar essa polarização. Até agora, pouco se falou dos marketplaces de NFTs, que parecem somente viabilizar e otimizar a conexão direta entre artistas e fãs. Sua suposta invisibilidade se justifica pela intervenção apenas dos algoritmos na negociação. Ao fim e ao cabo, elas não estabelecem qualquer estrutura de mercado, ou seja, não geram relações de dominação dentro do mercado. Cria-se dessa forma uma falsa dicotomia entre a gestão humana e a gestão algorítmica, em que a segunda é privilegiada por sua suposta eficácia e desinteresse. Muito ilustrativa nesse sentido é a maneira como a Yellow Heart, um marketplace com base na venda de ingressos, apresenta seus objetivos. Eu cito a própria página da Yellow Heart. Eliminar o scalping, venda de ingressos a preços abusivos, e os maus elementos no negócio de ingressos, ao dar novamente aos artistas o controle da maneira como seus tickets são distribuídos e comercializados. Essa plataforma é feita por artistas para fãs. Fecho a citação. Não obstante, tais plataformas possuem algoritmos que determinam como, para quem, quando e quais as informações serão mostradas para os compradores. Sua inteligência artificial é decisiva para a desintermediação do mercado. A partir do álibi tecnológico, estabelecem-se novas relações de poder que se pretendem invisíveis. Fãs. A carreira musical como leilão. A despeito de toda a narrativa high-tech, o NFT tem como protagonista o elemento humano, o fã. O fã é um tipo de consumidor singular, pois representa um modelo típico ideal do consumidor ativo. Nos estudos de mídia, o caráter ativo dos fãs emerge, nos anos 1980, como forma de criticar uma suposta passividade imputada ao consumo massivo. Nas últimas duas décadas, a noção se popularizou ainda mais por entusiastas do consumo participativo acionado pelas redes digitais. Mas na era do blockchain, o fã não é só quem se organiza em comunidade de gosto e afirma sua identidade através do consumo participativo. Ele é, sobretudo, um investidor. A possibilidade de investir em artistas através da compra de bens e experiências exclusivas não é uma novidade. Bonecos, broches, discos com edição limitada e eventos em que é possível ter contato direto com o artista são exemplos conhecidos. No entanto, o que se tem até agora é um incentivo a converter esses bens que circulavam entre fãs em um elemento mesmo de financeirização da carreira do próprio artista. Isso é possível porque o NFT tem a capacidade de fazer com que o artista receba uma porcentagem a cada revenda através de contratos inteligentes ou smart contracts. Ainda que isso crie uma fonte de renda vitalícia que vai direto para o artista, faz dele dependente de eventuais revendas de sua obra, cujos preços e possibilidades de concretização são totalmente incertos. O NFT também abre ao fã a possibilidade de comprar fatias de direitos autorais e, dessa forma, entre aspas, adquirir um pedaço das criações, fecha aspas. De Wang, 2021. Essa possibilidade é vista com entusiasmo por investidor em criptomoedas como Fred Esham, que acredita que a propriedade dos bens faz dos fãs os evangelistas do NFT, ou seja, seus grandes divulgadores, já que interessados no sucesso econômico do empreendimento que os beneficiaria diretamente. Nesse sentido, o engajamento do fã se torna monetizável. Assim, o NFT abre a possibilidade de inserir o músico dentro de uma cultura de celebridades em que qualquer aspecto de vida torna-se uma experiência que pode ser vendida a preço fixo ou leiloada. Isso envolve desde o acesso a camarotes, VIPs e eventos exclusivos, como fez a banda Kings of Leon, passando pela participação mesmo no processo de produção musical de uma de suas faixas, tal como fez o produtor musical Justin Blau. Mas as possibilidades vão além. O advogado Max Dillendorf chega a sugerir a possibilidade de se vender um NFT que daria ao seu portador ou portadores
a possibilidade de acompanhar os batimentos de coração de uma celebridade monitorados por um sistema eletrônico. De um lado, temos um mercado elitizado de itens e experiências exclusivas que tende a beneficiar artistas estabelecidos, sendo dirigido a fãs em busca de exclusividade e investidores que visam a especulação. É o caso do álbum de Snoop Dogg, Back on Death Row. Composto por 17 faixas, cada qual vendida como um NFT a $5,000, dá ao portador da coleção completa o acesso a joias, shows e festas particulares. Eu cito, possivelmente, um churrasco na casa de Snoop. Fecha a citação. O que se ganha, segundo o site da gravadora Gala Music, é, eu cito, a filiação vitalícia a um clube de elite. Fecha a citação de Gala Music. De outro lado, incentiva-se o artista iniciante a converter sua carreira em uma coleção de NFTs e apostar em sua valorização. Nessa chave, surge a plataforma Greenrun, cuja proposta é criar uma comunidade em que todas as postagens dos artistas, imagens, vídeos, músicas, avatares, moda digital e ingressos para shows, possam ser convertidas em merchandising digital e vendida para uma comunidade de fãs. Se a venda de merchandising não constitui novidade, o que é novo é a pressão para transformar todo tipo de objeto ou experiência em um objeto colecionável e, principalmente, fazer desse elemento extremamente frágil e volátil o pilar das carreiras musicais. A gestão da carreira, portanto, não está mais a cargo de uma gravadora, mas deve ser fragmentada em uma série de NFTs que permitem fazer do fã, investidor, um mecenas. Quanto mais estiver disposto a dar, maior é a sua possibilidade de tomar parte na carreira de seu ídolo. Ainda que quem decida os parâmetros do acordo seja, em última medida, o artista, em um cenário de remunerações inconstantes, é difícil acreditar que é a liberdade e não a necessidade que rege a tomada de decisão. Assim, o que se tem aqui é uma transferência e pulverização de controle da gravadora e de seus funcionários para a comunidade de fãs, investidores e acionistas, que, em última medida, teriam cada vez mais participação e domínio nas tomadas de decisão. A carreira do artista é tratada como uma empresa de capital aberto, como as ações ofertadas em uma bolsa de valores. Dessa bolsa, fazem parte tanto outros artistas que concorrem entre si na valorização de seus ativos, o que pressupõe a captura por investidores ou a conversão de seus fãs em investidores. Isso cria tal sinergia entre o mundo artístico e o das finanças, o que o distingue o NFT de outras tecnologias financeiras, como o financiamento coletivo ou as próprias criptomoedas, por exemplo. No entanto, termos como sinergia, conexão ou empoderamento acabam por mistificar a dimensão instável e precária, bem como os interesses econômicos e especulativos que fazem parte da mecânica mesma do funcionamento do NFT. Conforme se sustentou ao longo do artigo, o uso do NFT não se resume a um novo instrumento financeiro da economia da música. Na verdade, sua utilização implica a transformação das relações entre os atores desse mercado. Os criadores de conteúdo são instados a conceber suas obras e carreiras individuais como ativos financeiros que podem ser incessantemente valorizados ou desvalorizados no mercado, ou seja, sendo objetos de especulação financeira. Sua contrapartida exige um engajamento contínuo e interessado do público, os fãs, que passam a conceber os ativos dos artistas como produtos financeiros que lhes podem gerar renda. Isso significa afirmar que o consumo da música é financeirizado. Essa financeirização é um sintoma de alguma nova configuração da indústria da música, radicalmente distinta daquela da economia industrial dos discos físicos, em que os papéis entre capitalistas, trabalhadores e consumidores eram razoavelmente distinguíveis. Com a meta-estabilidade concedida pelos serviços de streaming à indústria fonográfica, na era digital, começa-se a entrever um novo arranjo produtivo e econômico que permite às plataformas digitais manejar uma produção musical atomizada. Atualmente, não apenas os músicos produzem por si próprios, com seus investimentos, sua música. A eles também é demandado que a comercializem para viabilizar suas carreiras. As consequências desse movimento ainda devem ser acompanhadas no futuro. Não obstante, está evidente que ele constitui uma nova fase da indústria da música, um momento pós-streaming.
Este foi o podcast do Trampo Musical, uma revista do Grupo de Estudos em Cultura, Trabalho e Educação.